Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of five-star reviews?
Where did you see all this?
Online at apge.com.
Watson, you're always so plugged in.
Bom, este episódio, ai que lá se vão as pantufas pelo ar no autocarro da amizade. E ainda, o saco desaparecido, uma história de Marcles. Deixem-me começar por aí, deixem-me contar-vos uma situação deste fim de semana. Fui com o meu filho ao cinema ver o filme Batalha Atrás de Batalha, que é só o melhor filme que vi nos últimos anos. E ele ao mesmo tempo precisava de roupa, e então fomos comprar roupa para ele no mesmo shopping em que fomos ao cinema.
Aproveitaste?
Assim fizemos. E depois fomos jantar antes do filme. E depois vimos o filme. E depois saímos do filme. E eu deixei o meu filho na casa da mãe. E quando volto para a minha casa e saio do carro, penso o seguinte: tem graça, eu a dada altura da noite deixei de ver o enorme saco com roupa nova do Pedro. Mas posso ter sido eu que não reparei, e ele andou sempre com o saco atrás. Estou a pensar nisso e toco ao telemóvel. Era o Pedro, adivinha o que é que ele me disse?
Oh pai, o saco!
Tens tu?
Ao que eu digo não. Ao que ele diz, acho que deixei o saco da roupa nova no cinema. À boa maneira de pai responsável, dei-lhe na cabeça. Ah, distraído e o caraças. Eu dou-lhe sempre na cabeça quando este tipo de coisa acontece, mas com algum pudor, porque sei de quem é que ele herdou isto.
Pois.
Mas tenho de passar um certo ar de responsável, não é? E de autoridade.
Cumpres o protocolo.
Nunca prestas atenção a nada, nunca prestas atenção a nada, etc. No dia seguinte, eu tinha de ir lá ao shopping buscar uma coisa, fui com a Teresa, a quem contei toda esta história. Incrivelmente, recuperei o saco com a roupa nova do Pedro. Estava no restaurante onde nós jantámos, o pessoal de lá guardou aquilo. Senti-me um pai impecável por conseguir resgatar o saco. Depois fui com a Teresa a comprar umas coisas cheirosas a uma loja de cenas de banhos e cremes e géis.
Géis.
Viemos lá com um saco cheio de coisas, ainda fomos ao supermercado.
Ai.
E diz a Teresa com um argusão: agora ela linda, esquecemos cá de um saco. Riu-me com aquele riso de por quem me toma, sinceramente. Levamos tudo para o carro. Ao chegarmos a casa, onde está o saco das coisas cheirosas de beleza?
Oi.
Ao que eu concluo: ah, creio que o deixei dentro do carrinho do supermercado, no shopping. Obrigado e bom dia.
Dentro do carrinho?
Sim, quando fui arrumar o carro, esvaziei o carro, mas não devo ter lá deixado o saco das coisas e encaixei-o.
Okay.
Ah, então estava numa fila enorme de carrinhos.
Então quer dizer que foi Natal para alguém?
Foi.
Muito
foi,
provavelmente.
Aí, calma, que a história não acabou.
Não.
Não recuperaste o saco?
Extraviaste?
Não.
Aí desististe.
É. Tive esperança, não.
E depois contei isto ao meu filho, ele riu-se e eu pensei: se calhar não lhe devia ter contado. Em minha defesa, eu ando a trabalhar demais. Meus amigos, eu ando a trabalhar demais com as gravações.
Tu antes desta fase não te esquecias de nada.
Nunca. Não. Quando eu trabalho de menos, isto nunca acontece.
Claro.
Ou seja, desde 96.
Pá, é inacreditável isto. Inacreditável. Mas claro, eu tenho esperança. Se alguém me está a ouvir neste momento e que por acaso se cruzou com um saco cheio de coisas
cheirosas,
géis e cremes, já agora podia devolver ou não?
Sim, sim.
Já gastou.
Está neste momento a banhar-se.
Exato, está a tomar bem com isso tudo.
Eis uma história intrigante deixada num grupo português do Reddit, que é o Casual PT. É um senhor que diz o seguinte:
Isto é novo.
Trabalho num escritório pequeno e esta semana precisei de ficar até mais tarde. Às 22 horas vou buscar uns documentos à sala de reuniões e encontro um colega meu literalmente estendido no chão, com um colchão insuflável, saco-cama, uma chaleira elétrica e umas pantufas em forma de Pikachu. Pá, as pantufas em forma de Pikachu são uma cereja no topo de um bolo que já é incrível. Diz este senhor que aquela visão o deixou sem saber o que fazer. Diz ele: fiquei congelado na porta sem saber se ria ou gritava. O meu colega acordou, levantou-se tranquilo e disse: ah, sim, sim, eu durmo aqui às vezes. É mais prático do que ir para casa. Então, mas... O mais bizarro, diz o senhor que conta essa história, é que aparentemente o meu colega anda a fazer isto há meses e ninguém notou, porque todas as manhãs ele arruma tudo antes dos outros chegarem. Disse-me ainda que até tem uma mini prateleira escondida atrás de um armário com pacotes de noodles instantâneos. Agora, não sei se devo contar ao chefe ou simplesmente deixar o homem viver o seu Airbnb privado, versão low cost. Epá, isto é bizarro.
Só eu achei isso profundamente triste.
Uhum. É, os conselhos das pessoas nos comentários são bastante humanos.
Não, e não deve ser só de vez em quando, deve ele se calhar está a viver triste. Ali.
Há aqui uma pessoa que diz: em vez de contares ao chefe, já pensaste em perceber se ele precisa de ajuda.
Claro. Exato. Claro, ele se calhar não consegue pagar.
Há outra pessoa que diz que se lixa essa cultura de contar ao chefe. Ele não diz que se lixa, ok? Só que estão crianças a ouvir. Uhum. Que se lixa essa cultura de contar ao chefe. A primeira coisa era perguntar ao senhor se ele precisa de alguma coisa. Quem sabe se arranja uma solução melhor. E outro diz: ninguém dorme no escritório porque quer, o gajo deve estar a precisar de ajuda. Não és obrigado a fazê-lo e pode estar, nem estar em situação para tal, mas pelo menos não o prejudiques mais. Se ninguém dá por ele, é porque ele não rouba, não suja, não desarruma,
não
nem prejudica
incomoda.
Ninguém.
Exato.
Deixa o homem em paz que já está mal que chegue. Se não podes oferecer ajuda, mantém-te calado. Epá, eu voto nisto.
Epá, sim, às vezes é o melhor.
Voto nisto.
Realmente. Mas é muito triste, acho muito triste. Sim.
É incrível. Embora o homem não assuma e diga que. Não, não,
só não, estou claro, aqui. Claro, o que é que ele diga?
Noodles e tudo. Quando acharem que o mundo está péssimo e que não há esperança para a humanidade e que há pessoas que são bufas que querem contar aos patrões que colegas dormem no escritório, lembrem-se da história que vou contar a seguir e que foi contada por uma senhora a quem aconteceu um azar num autocarro. Tudo o que ela conta é incrivelmente visual. Ela deixou isto num recanto de partilha de histórias reais do cotidiano no Reddit. Ela ainda estava comovida com o acontecimento. Isto é épico, isto é épico, reparem. Diz ela: estava no autocarro de regresso a casa quando a alça do meu saco de pano se partiu e todo o meu dia caiu no chão. A minha carteira, tampões, um frasco de vidro com sopa, os meus saltos altos. O frasco partiu-se, sopa percorreu o autocarro em direção ao condutor com a velocidade assertiva de quem tem de ir a algum sítio. Congelei. Todo o autocarro soltou um som de espanto coletivo. Bah, geralmente o que acontece é que as entidades superiores que tratam da quebra de alças ou asas de sacos estão lá em cima a analisar qual a pior altura para elas se quebrarem. Veja-se o meu caso. Eu penso que contei aqui, o ano passado, acho eu, se não tenho erro, uma vez no Chiado fui à loja Lego, trouxe lá uma bizarma de uma torre do Senhor dos Anéis, que me levaria vários dias a construir, mas antes de ser construída era só uma caixa gigante e pesada que a própria loja não tinha sacos onde aquilo coubesse bem. Portanto, arranjou o maior saco que tinha e as asas do saco aguentaram heroicamente toda a subida até perto do Largo de Camões. Assim que tenho de atravessar a estrada, as entidades reguladoras da trampa da vida decidem que o melhor momento para o saco se desfazer e a caixa cair é precisamente a meio da travessia da estrada, ali no asfalto, com a luz dos peões a ficar vermelha e os carros a terem de andar. E eu olhei para cima e disse apenas: porquê? Porquê?
Porque é muito giro.
Pois, exato. Eu acho que a explicação isso, é essa. Para quem está lá, como é que tu chamas a entidade? Que
são as entidades reguladoras da trampa da vida.
Eu estou lá a rir.
A famosa Herte?
Sim. Eu estou lá a dizer: olha aqui que tão giro. Aliás, quando tu pedes, esse artigo.
Sim.
Lá na loja do Lego.
Eu já estou a trabalhar. Eu acho sempre que eu sou a ouvir e estou assim: espera. Não, eu queria partir já. Não parte já.
Não, espera,
que isto vai valer a pena. Agora, travessia da estrada. Pumba, já está.
Não,
também não asfalto.
Não, há todo um concílio, não é? Estão a ver a televisão e estão assim a pensar: o gajo vai pedir saco ou não? O gajo vai pedir saco ou não? É, pedir saco, pedir saco!
Deixa eu chegar à passadeira.
Agora, espera,
que isto é a rua do Alcri, é bem íngreme, tem muito exato. Movimento. Espera.
Vamos pôr o gajo aí buscar o Lego ao Castré.
Malta, mas o...
E depois a alegria, quando aquilo cai tudo no chão, eles lá em cima.
Mas isto é muita história da minha vida, é isto.
Mas aliás, repara, não era sopa, não era vinho.
Foi a entidade reguladora da trampa da vida que me fez esquecer o saco dentro do carrinho de supermercado.
Não culpes a entidade reguladora da trampa da vida quando a culpa é tua.
Sim, até porque isso não é muito giro. Ou seja, não é tão engraçado.
Sabes porquê? Claro. Porque se estás a dizer que a entidade reguladora da trampa da vida é que é culpada, eles estão a ouvir. E vão castigar-te.
O pessoal que vai entrar agora às 9 na entidade diz: ouviram o cão hoje?
Ele está a pedi-las.
Bom, o caso dessa senhora é pior, dadas todas as coisas que ela tinha no saco e que se espalharam pelo chão do autocarro. Ela viria a perceber daí a pouco que o autocarro fora efetivamente o melhor sítio onde isto podia ter acontecido. Eis como ela descreve o que aconteceu depois da asa se partir e de tudo se espalhar. Diz ela: uma senhora bloqueia o rio de sopa com a sua marmita de almoço. um adolescente consegue apanhar as coisas mais pequenas no capuz do seu hoodie, um senhor com tinta por baixo das unhas saca de uma fita cola grossa de uma mala e começa a reparar a alça partida de um saco de pano.
Uau.
Lenços de papel foram passados de fila em fila. O condutor do autocarro gentilmente encosta a um passeio e passou-me um saco do lixo com a maior calma. Durante 3 paragens fomos uma pequena linha de montagem. Quando chegámos à minha paragem, a confusão tinha desaparecido, a alça do meu saco estava arranjada, as pessoas aplaudiram a minha saída, ri muito e depois quase chorei. Abracei o serão com mais esperança do que sentira durante toda a semana. Que sensação incrível ver estranhos formar uma equipa em 10 segundos para nos ajudar.
Olha,
isso é maravilhoso.
Bravo!
Ao menos isso.
A melhor parte é que ela saiu e o cheiro a sopa, os outros é que levaram o cheiro a sopa.
Claro, era uma má sopa.
Agora. Obrigado,
Walter!
Tchau!
Ainda hoje o 54 cheira mal.
Eu não estou certo de que isto funcionasse da mesma maneira comigo, porque eu já percebi o seguinte: eu já percebi que há um lado nas pessoas, sobretudo das pessoas que me conhecem e gostam de ouvir-me contar as minhas misérias nesta rubrica, há um lado que eu começo a desconfiar que preferem aguardar para me ver lidar com o caos antes de me ajudar. Porque eu outro dia estava a contar a pessoas aquele episódio lamentável em que eu tentei meter, o Vasco lembra-se disto bem, tentei meter gasóleo no meu carro numa bomba de pesados.
O Vasco lembra-se? Então não se lembra? Ainda sinto o cheiro.
E sabes, eu estava a lembrar-me do senhor que eu considero um anjo da guarda, mas ao contrário, o senhor que estava lá ao pé da bomba e que me disse: epá, o combustível é o mesmo, a mangueira é que é maior, mas com jeitinho se calhar até consegue. Há um lado em mim que pensa que o conselho que esse cavalheiro me devia ter dado era: oh amigo, é melhor ir lá dentro para lhe trocarem a bomba, porque essa é uma bomba de pesados, você vai tomar banho em gasóleo. Só que ele não disse, e eu tomei de facto banho em gasóleo. E eu fiquei com o pressentimento que ele não disse por uma razão: porque ele queria ver acontecer.
Sim, ele foi comprar pipocas.
Ele queria ver acontecer. Por isso eu sinto que, ok, as pessoas não me querem mal. Eu não tenho dúvidas de que haverá pessoas que serão capazes de me salvar de um prédio em chamas. Mas sinto também que há pessoas, sobretudo ouvintes deste programa, que se a situação em que eu me encontrar não for grave, no sentido de não corro perigo de vida, eu acho que já ficam tentados a assistir a ver o que acontece.
Para ver.
É. Faz-te uma análise. São pessoas, se vais magoar, talvez não, vamos intervir. Agora, se
for só um desastre brilhante, se for só humilhação divertida, as pessoas aí estão.
E cada vez que a entidade abre alguma vaga, quantidade de gente que concorre, claro. Vou dizer uma coisa.
Como é que era a sigla?
ERTV. E ainda é o regulador da trampa da vida.
Meu Deus.
Bom, malta, cuidado com as garrafas de azeite. Partir uma garrafa de azeite é o fim.
É o fim.
É a pior.
Aliás,
coisa.
Se tu partes uma garrafa, de azeite em casa,
esquece.
É pá, mais te vale abandonar a casa.
É vender a casa.
Sai da casa. Aquilo não tens de ser
uma pessoa hoje a partir uma garrafa de azeite,
é
e pensar: pronto,
idealista
acabou.
Já.
Idealista já. Acabou isto. Entretanto.